Rio Mar em Notícias, primeira edição.
E hoje o assunto é obesidade, mais do que o excesso de peso por si só. Pesquisas confirmam um forte elo entre excesso de peso e vários tipos de tumores e doenças. A obesidade é o acúmulo de gordura no corpo causado quase sempre por um consumo excessivo de calorias na alimentação. E para a gente esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa aqui sobre os hábitos alimentares, prevenção, fatores de risco. Nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Rio Mar FM o Dr. Abner Souza Paes, que é nutricionista e especialista em onconutrição na SensoMed Oncologia. Seja bem-vindo à Rádio Rio Mar.
Obrigado, bom dia.
Como é que a gente pode definir obesidade e quando uma pessoa é considerada obesa?
Então, existe a classificação da obesidade, na verdade, voltado pelo índice de massa corporal, né? Isso é fácil entender. Então, a questão de peso pela distribuição da sua altura, né? Então, o quanto de peso você pode ter pensando na tua altura, né? E aí, então, o normal seria, classificando pelo IMC, que é o índice de massa corpórea, até 24,9, 25, algumas literaturas usam.
Pra quem tem 1,60m de altura aí, doutor, qual é o peso ideal?
1,60m mais ou menos uns...
Não é o nosso 60.
Altura,
viu? Não, imagina. 60 seria mais ou menos o peso ideal.
É, uma média mais ou menos.
E que tipo de doença a obesidade está diretamente relacionada? E ela é também um fator de risco para vários tipos de câncer?
Sim, com certeza. Na verdade, a obesidade ela está relacionada, as últimas pesquisas apontam para muita coisa, muitas doenças, né? Dentre as principais tipo de tumores, câncer de mama, o câncer de intestino. Então, esses são os principais tipos de tumores relacionados com a obesidade, dentre outros vários, que tem uma incidência um pouco menor, mas está relacionado também. As outras doenças são as cardiovasculares, as principais, né? Através do entupimento dos vasos, das veias, e é correlacionado com o excesso de gordura também sanguínea, não só corporal.
Como é que está comportamento do brasileiro em relação? Ele é considerado, por exemplo, uma população obesa no estado do Amazonas ou não? Onde é que estamos encaixados aí?
O brasileiro ainda não conseguiu ganhar do norte-americano, né?
Ainda bem, né?
Ainda bem, mas infelizmente nós não temos boas notícias e podemos dizer que estamos chegando próximo, né? O último censo do Ministério da Saúde mostrou que cerca aqui em Manaus, falando da nossa realidade, 56%, 56,3 para ser exato, da população já apresenta algum excesso de peso, né? Cerca de 19,8% dessas pessoas já estão classificadas como obesas, e isso daí vem crescendo ao longo da última década consideravelmente, né? Que é um problema de saúde pública. Nós precisamos estar atentos a isso.
Doutor, e no caso das mulheres, é necessário uma atenção especial ao próprio estilo de vida quando se aproximam da menopausa devido ao acúmulo de gordura que é mais propenso?
Com certeza, né? Durante esse período, existem as baixas hormonais, né? Então, isso favorece o acúmulo de gordura nessas mulheres em menopausa.
E falando de uma maneira geral, né? Na situação da prevenção, o senhor falou 53,3% da população aqui em Manaus apresenta um excesso de peso. Quando que eu devo ficar atento pro meu peso e saber que aquilo ali já está passando um pouquinho na normalidade, que eu tenho que cuidar realmente da alimentação, se é que eu não criei essa consciência ainda?
Então, para você criar essa consciência, na verdade, precisa ler um pouquinho sobre isso, né? Mas eu preciso me atentar para os sinais do corpo. Então, quando você... a partir dos anos, né, com o passar dos anos, você começa a observar que aquela roupa que você tinha 2 anos atrás já não está mais tão confortável. Inclusive, uma dica é não ficar trocando muito de número, porque, é claro, se você precisar, troca, né? Mas se você ficar sempre aumentando, engordei um pouquinho, então vou comprar um número maior. E isso vai te dando um conforto, é claro, você vai comprar roupa para isso, mas você fica mentalmente confortável e fica se desligando dessa situação. Então, uma dica seria, olha para a roupa e vê, opa, aconteceu alguma coisa, ganhei algum quilinho a mais, eu preciso fazer alguma coisa para estagnar isso ou diminuir.
Não precisa jogar aquele vestido, viu, Cíntia? Então, não, funciona aquela coisa, deixa essa roupa aqui que um dia eu vou entrar nela.
Não, mas esse dia tem que ser breve, né? Porque senão você fica muito exposto aos perigos do excesso de peso.
Certo. Agora vamos falar de prevenção. Quais são as orientações para prevenir essas doenças relacionadas ao peso?
Então são várias, mas as principais seriam o consumo, né, de alimentos menos calóricos e com mais nutrientes, especificamente as vitaminas e os minerais, ricos em fibras, para fazer a prevenção do trato gastrointestinal, de todo o tubo digestivo, né? Porque aí você estimula.
Quais seriam esses alimentos, por exemplo, rico em fibras?
Rico em fibras são as frutas. Nós podemos apontar algumas da nossa região. Então, por exemplo, aqui a gente tem a laranja, a gente tem abacaxi, a gente tem o próprio tucumã, que é rico em fibra. É claro, precisamos dar. Quando a gente fala de alimentação regional, nós precisamos atentar que são ricos em fibras, ricos em vitaminas, porém nós precisamos ver que eles são muito calóricos, tem muita caloria. Então, o consumo de uma maneira controlada seria
o
mais ideal.
É comer o x-caboquinho ali todo dia, né?
De repente, até que o x-caboquinho seria uma opção, mas para todo dia, não. E quando você vai pensar no tucumã, aqui quem que come tucumã? Duas unidades, né? É quase impossível, porque você descasca.
Senta logo ali com uma bacia.
E pronto, Exatamente. Então esse é o pecado que a gente comete.
Na sua avaliação, o hábito do amazonense, ele é bom, precisa melhorar?
Então, no geral, classificamos como bom, mas se a gente individualizar alguns casos, nós precisamos pontuar alguns itens que precisam ser melhorados, né? Como, por exemplo, o consumo de alimentos que são considerados como calorias vazias. Que um principal da nossa região, no norte, eu acho que quase todo, é o excessivo consumo de farinhas, né? Farinha d'água, farinha branca. E isso é considerado como caloria vazia, porque se você vai estudar a composição nutricional desse alimento, não tem muita coisa, a não ser caloria proveniente dos carboidratos, né? E isso favorece o ganho de peso, favorece o acúmulo de gordurinhas, né? Aquele pneuzinho, a gente começa a ver.
Como falar para o amazonense, né? A gente está na capital e está ouvindo também a programação no interior do estado, através das emissoras que retransmitem essa edição.
Sim.
Doutor Abner, como falar para o amazonense que a farinha, a gente sabe do hábito alimentar do amazonense, tem que ser deixada um pouquinho de lado? Com a sua orientação como nutricionista?
É bem difícil. Isso é, na verdade, experiência vívida do consultório. Diariamente a gente ouve: eu não consigo deixar farinha, eu não consigo deixar de comer. Mas, na verdade, a gente, primeiro, tem que ter força de vontade e pensar no benefício disso. Segundo, nós precisamos saber que isso é um hábito, e hábitos são de anos, e a gente precisa diminuir isso com o passar dos tempos. Então não dá para dizer hoje, a partir de hoje, você vai deixar de comer farinha, que não vai dar certo, o paciente não vai te obedecer. Então o ideal é você dizer: ó, diminua, todo dia diminui um pouquinho, come 4 colheres, come só 3 hoje. Aí no outro dia come 2, no outro dia come 1, até você não sentir mais falta. Porque hábito é o que você sente no teu paladar. Então isso é difícil de corrigir, mas não é impossível, desde que você tenha aquela mentalidade pensando no benefício. E trocar por outros alimentos, como as frutas, que vão te dar uma saciedade melhor do que os carboidratos, especialmente as frutas ricas em fibras.
E o senhor, como especialista em onconutrição da SensoMed Oncologia, que tipo de orientação e até alerta faz para a população no que se refere à importância de comer bem e comer de forma saudável?
Certo. Na verdade, comer bem pode ser o significado de várias formas, né? Então, comer bem não é só saciar a fome. Então, eu preciso escolher os tipos adequados. E quando a gente pensa na prevenção do câncer, nós precisamos pensar em vários aspectos. Dentre eles, alimentos gordurosos, dentre eles, consumo de carne vermelha, porque são hábitos que estão intimamente relacionados com o aparecimento de tumores. Controle do peso, a gente já está falando desde o início. Carne vermelhas e processadas. As processadas, então, são linguiça, calabresa, apresuntado, presunto, defumados. Isso são alimentos que estão intimamente relacionados com o aparecimento de tumores.
Eu tô assustando todo mundo, viu? Mas é isso, né? É começar aos poucos, né?
É, exatamente.
Vamos montar aqui um prato rapidamente. Que seria ideal ou dentro, pelo menos, daquilo para iniciar um processo de reeducação alimentar?
Então,
café da manhã, por exemplo.
No café da manhã, pode ter uma opção. Vamos lá. Então, é de lei, né? Todo mundo tem esse hábito, cafezinho com leite. Ok, até aí tudo bem. Pode ser o teu leite normal e o café tradicional também. A opção do carboidrato, o mais complexo possível, ou seja, aquele que tem uma lenta absorção de açúcar no sangue. Isso não é o caso do pão branco, que é o pão francês, né? Ah, é pecado comer pão branco, pão francês? Não, não é. Mas o ideal é fazer rodízio. Então, não tenha todo dia pão francês na sua mesa, né? O ideal seria um tubérculo,
ser
que é uma raiz.
Exatamente.
Um cará roxo, uma macaxeira cozida. Então, a própria batata doce, né? Para aqueles que conseguem comer ela sem muitos gases, porque está um pouquinho relacionado. Então, se você tem esse sintoma, prefere macaxeira, não tem problema. Na nossa região, cará roxo é barato e é encontrado facilmente, né? Outra opção proteica seria um ovo, que pode ser como opção dele ser cozido com gema e tudo, porque é extremamente saudável, e a fruta como acompanhamento desse café, que seria uma montagem muito boa.
Vamos lá pro almoço, Cíntia.
O meu? Ai, gente, meu almoço ele não é... Olha, geralmente arroz, feijão, ou um frango, ou um bife.
Exatamente.
Né, geralmente. É por aí, doutor.
Você observa.
E aí, agora a salada, a única coisa que eu não abro mão é da salada. Se não tiver salada, é como se eu não tivesse almoçado. Não pode faltar.
É,
isso,
verdade.
Não abro mão.
Isso é hábito, né?
É.
A gente vem falando sobre hábito aqui. E o prato que ela montou é o prato típico brasileiro, né? Então, nós somos acostumados a ter o arroz com feijão e aquele frango grelhado ou de forno no nosso prato, ou aquele bifezinho grelhado, né? Então, não é errado montar o prato dessa maneira, sendo que a gente precisa procurar opções sempre para variar, mas a combinação quase que perfeita, podemos dizer assim, dependendo do tipo de safra, né? Do arroz e do feijão, ele vai ser, sim, rico em todos os aminoácidos, um complementando o outro. O que falta no arroz, tem no feijão, e por aí vai. Então, isso seria dito como uma combinação perfeita. Arroz com feijão, do típico brasileiro, né? E a salada, como já foi citado, que pode ser crua, como também pode ser cozida, sempre dando preferência para os alimentos da nossa região, os legumes e verduras da nossa região e da safra, que isso economizaria o teu custo, né? Então, se não tá na safra, vai ser mais caro. Se tá na época, que é da safra, então vai ser mais barato e isso vai pesar menos no teu bolso.
Dr. Abner Souza Paz, nutricionista, especialista em onconutrição da Sensumed Oncologia. Muito obrigado pelas suas informações.
Obrigado.
Se quiser deixar as orientações gerais aí para quem nos escuta.
Sim, sim.
Uma promessa sempre de ano novo é essa, né? Não, vou mudar meus hábitos alimentares, vou emagrecer, vou... Já é uma promessa boa, né?
Sim, claro. É uma meta para 2018.
É uma boa quando é realizada, né?
A partir do dia 2, né? Todo mundo vai... Pensamento positivo, esforço.
Muito obrigado pelas suas informações e até a próxima. Bom dia para você.
Obrigado. Tchau.
Jornal Rio Mar em Notícias. A informação a serviço da cidadania.